Está no ar, o Jornal do Senado.
Senado autoriza sustentação oral de advogado em pedido de liminar.
Parlamentares divergem sobre cenário econômico do país após divulgação da prévia do PIB.
Vice-presidente do Senado descarta aprovação de projeto que flexibiliza rotulagem de alimentos transgênicos.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O plenário do Senado aprovou um projeto que amplia a participação dos advogados nos julgamentos colegiados de liminares.
A proposição muda a lei que disciplina o mandado de segurança coletivo, como informa o repórter Maurício De Sante.
A proposta aprovada pelo Senado altera a Lei 12.016 de 2009, conhecida como Lei do Mandado de Segurança, para assegurar aos advogados o direito à sustentação oral nos tribunais quando houver pedido de liminar sujeito a julgamento dos plenários. A sustentação oral é a oportunidade que o advogado tem de fazer uma defesa verbal e presencial das razões que podem motivar a liminar, que é uma decisão provisória para evitar um prejuízo ou violação irreparável de um direito. O autor da proposição, deputado Carlos Manato, do Solidariedade do Espírito Santo, cita como exemplo casos de mandados de segurança analisados pelo Supremo Tribunal Federal, quando o ministro relator leva pedidos de liminar para o plenário, pelo impacto que o julgamento pode ter na sociedade, em vez de decidir sozinho. O relator no Senado, Ricardo Ferraço, do PSDB Capixaba, concorda que nessas situações é importante assegurar ao advogado a possibilidade de fazer a defesa oral.
A necessidade de se conceder aos advogados a faculdade de sustentar oralmente as suas razões quando as liminares em mandado de segurança, em face de sua importância, são apreciadas pelo plenário do Supremo Tribunal Federal por decisão do ministro relator.
A possibilidade de sustentação oral vai valer para pedidos que busquem garantir direitos individuais ou de toda a sociedade. O projeto segue para a sanção do presidente da República.
A senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, acusou o presidente Michel Temer de mentir, do início ao fim, em artigo publicado no jornal Folha de São Paulo, onde ele faz um balanço dos 2 anos de seu governo.
Segundo ela, Temer afirma no artigo que o produto interno bruto está crescendo e que a economia do Brasil vem sendo revitalizada.
Vanessa destacou que o índice de atividade econômica do Banco Central aponta que o PIB, na verdade, encolheu 0,13% no primeiro trimestre.
De acordo com Vanessa Graziottin, o presidente da República afirma também que o número de empregos aumentou, mas dados do IBGE mostram que o desemprego está crescendo, principalmente depois da aprovação da reforma trabalhista.
É essa reforma trabalhista que aprovaram aqui, que disseram que geraria emprego, geraria salário, e está acontecendo exatamente o inverso. Está trazendo a desgraça para trabalhadores e trabalhadoras do nosso país.
Já o senador Paulo Bauer, do PSDB de Santa Catarina, analisou o quadro econômico brasileiro atual e atribuiu a crise enfrentada pelo país a equívocos da gestão da ex-presidente Dilma Rousseff.
Segundo o senador, naquele período, o governo estava mais preocupado com seu lugar político do que com o sucesso da economia nacional. Ele deu como exemplos a alta da inflação, da taxa de juros, do número de desempregados e diversas obras paralisadas.
De acordo com Paulo Bauer, mesmo com a queda de 0,13% do PIB no primeiro trimestre, o resultado ainda é superior ao mesmo período de 2017.
Além disso, em sua opinião, os números não devem ser encarados com desespero. Para o senador, o estímulo monetário baseado na baixa taxa de juros tem ajudado a impulsionar o crescimento do país.
Nós temos visto que os juros no Brasil têm sido reduzidos sistematicamente por decisão do Copom, por decisão do Conselho Monetário e de todas as autoridades monetárias, e isso obviamente permite que a economia funcione com mais efetividade.
Comissões.
A criação do Ministério da Segurança Pública e a redução das desigualdades sociais podem evitar o avanço da violência no país.
As observações foram feitas em audiência pública na Comissão Especial da Medida Provisória que criou o novo órgão. A reportagem é de Yara Farias Borges.
O Ministério da Segurança Pública foi criado por medida provisória, a partir da divisão do Ministério da Justiça. Para Fabrício Kerber, representante da Polícia Federal, a mudança na organização como estratégia de governo no enfrentamento à violência não afeta os trabalhos da instituição.
Inicialmente, a Polícia Federal entende que é uma iniciativa positiva, porque ela especializa o tratamento da segurança pública no âmbito do Poder Executivo Federal e faz com que a gente tenha um ministério cuidando única e exclusivamente do tema segurança pública, que é um dos temas mais caros para a população brasileira.
Apesar de apoiar a criação de um Ministério Especial para a Segurança, o relator da comissão mista que examina a MP, senador Dário Berger, do PMDB de Santa Catarina, disse que é preciso, ao mesmo tempo, investimento em políticas sociais.
Só vamos começar a resolver definitivamente a questão da segurança pública a partir do momento que nós resolvermos também o problema das desigualdades e das diferenças sociais. Porque, muitas vezes, o que nós precisamos é de uma moradia digna, é de uma oportunidade. Nós não vamos resolver só com polícia.
O Ministério da Segurança Pública integra, pela proposta, as forças policiais dos estados, dos municípios e do Distrito Federal. A Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal, o Departamento Penitenciário Nacional e a Força Nacional estarão subordinados à nova pasta.
A senadora Simone Tebet, do PMDB do Mato Grosso do Sul, destacou a sanção pelo presidente da República de lei que altera a forma de dividir a compensação financeira pela construção de usinas hidrelétricas, beneficiando mais de 700 municípios.
Simone Tebet ressaltou o papel do Senado e da Câmara dos Deputados na adoção dessa lei, que terá impacto positivo para 42 milhões de pessoas que sofrem com problemas ambientais, sociais e econômicos.
Neste momento onde todos estamos abalados por escândalos, onde a política está no rodapé das páginas dos jornais e muitas vezes somente nas páginas policiais, é importante que a população brasileira saiba que o Congresso Nacional trabalha a favor dos estados, a favor dos municípios, a favor da população brasileira.
A senadora Fátima Bezerra, do PT do Rio Grande do Norte, lamentou que a taxa de homicídios no país tenha alcançado a marca de 29,7 por 100 mil habitantes, quase 3 vezes maior do que o tolerável.
De acordo com a senadora, o Rio Grande do Norte registrou mais de 6 mil homicídios nos últimos 3 anos. Para Fátima Bezerra, foi positiva a aprovação pelo Senado do projeto que cria o Sistema Único de Segurança Pública.
Esse projeto, em resumo, ele vai disciplinar a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública. Ele trata de princípios, diretrizes e estratégias de implementação dessa política. Para sua implementação, que instrumentos fundamentais serão necessários para implementar o Sistema Único de Segurança Pública? O Plano Nacional de Segurança Pública.
O vice-presidente do Senado participou de uma audiência com ambientalistas e descartou a aprovação do projeto que acaba com a obrigação de identificar rotulagem de alimentos transgênicos nos casos em que a composição for menor do que 1%.
O projeto deverá ser discutido pelas comissões de Assuntos Econômicos, de Constituição e Justiça e de Defesa do Consumidor antes da votação em plenário. A reportagem é de Érica Christian, com locução de Marcela Diniz.
Cássio Cunha Lima afirmou que o projeto deverá ser rejeitado pelo plenário ao citar que foi aprovado pela Comissão de Meio Ambiente numa sessão esvaziada e em votação simbólica, ou seja, sem a contagem de votos.
Não creio que o Senado possa aprovar esse retrocesso, o que seria um assinte ao consumidor brasileiro, que tem todo o direito de ser bem informado, informado com clareza, para que ele possa fazer suas escolhas pessoais, para que elas possam ter, a partir da informação, o direito de seleção daquilo que come.
A especialista em agricultura e alimentação do Greenpeace, Marina Lacorte, afirmou que o projeto viola o Código do Consumidor.
A rotulagem dos transgênicos é mais um desses retrocessos. Ele vai tirar o direito de informação do consumidor e da consumidora de saber se ele está comendo transgênicos ou não.
Já a chefe de cozinha, Paola Carosella, destacou que esse projeto muda a rotulagem dos transgênicos.
Enquanto hoje é feita antes, nesse projeto de lei, se fala que ela vai ser feita depois, no fim do processo. Então, no fim do processo do alimento, pode ser que seja muito difícil rastrear o transgênico. Com isso, pode até ser que na rotulagem fale não contém transgênico, mas na verdade tem dentro ingredientes transgênicos.
Jornal do Senado. Apresentação Raquel Teixeira e Vladimir Espinosa. Trabalhos técnicos Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.